Quando a gente se coloca diante do Senhor e se dispõe a orar e tirar um tempo para o Senhor começa a fazer isso conosco. A chuva vem, inunda o nosso coração e começa a amolecer aquilo que estava duro, começa a quebrar coisas que estão lá dentro, que muitas vezes nós não estamos conseguindo entender, e o Senhor nos leva para um entendimento, nos leva para um patamar onde a gente consegue ficar pertinho dEle e consegue receber um alívio do Senhor, consegue descansar no Senhor. E essa manhã nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 131, nós vamos passar aí no slide. Salmos 131, mas é legal você abrir a sua Bíblia aí na sua casa para você acompanhar. Nós estamos usando a edição Revista e Atualizada. Então a gente vai ler aí esse salmo e tirar algumas lições para a nossa vida, tá? Eu quero fazer uma comparaçãozinha simples de Davi com a nossa vida. Falar um pouquinho, esse é um salmo de Davi, é um salmo de peregrinação, é um salmo de romagem, e é um salmo onde traz muita lição para a gente, é um salmo onde fala demais conosco, e ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta, nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Senhor, mais uma vez, Pai, fala conosco, Deus. Mais uma vez, usa a Tua palavra para ministrar aos nossos corações. Nós precisamos ficar pertinho do Senhor, ouvindo a Tua voz, debaixo do Teu querer, para a gente entender, ó Deus, dia a dia, Senhor, em cada momento de nossa vida, nos pesares, nas alegrias, ó Deus, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer nos ensinar, faz isso para a glória do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? E eu queria compartilhar essa manhãzinha, essa partezinha da manhã, com vocês um pouquinho sobre mantenha o coração e alma em descanso, mantendo o coração, a nossa alma em descanso. Isso é importante para nós, eu queria compartilhar isso, porque eu tenho meditado nesse salmo e o Senhor tem falado comigo em relação a isso, e eu meditando e já assim, devido à meditação e agora vendo algumas coisas acontecendo, e cada hora a gente recebe algumas notícias que parecem que agitam mais o nosso coração, tentam arrebatar a nossa paz, tentam deixar a gente fazendo com que nós não descansemos no Senhor. Então esse salmo nos leva, é uma meditação para a gente aprender a manter o coração e alma em descanso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esse salmo é um salmo fascinante. Eu sei esse salmo de cor há muito tempo na minha vida, porque o Senhor me levou a viver isso aí, aprender a descansar nele. Em tantos momentos difíceis que a gente passa, o Senhor me ensinou a fazer isso. O Senhor tem ensinado a fazer isso dia a dia. E a gente olha para Davi, e a gente olha para a vida de Davi, para o reinado de Davi, como Davi cresceu, foi o maior rei de Israel. E quantos de nós, quantos gostariam de estar no lugar de Davi? Mas quantos se dispuseram a lutar com o gigante? A gente olha para a vida de Davi, depois que ele assumiu o reinado e conquistou povos, e chegou aonde chegou, mas a gente esquece de olhar para trás, porque a coragem que Davi tinha, ela não foi adquirida, ela não foi desenvolvida naquela hora que ele simplesmente lutou com o gigante. Ele foi lá e naquela hora parece que deu um estalar de dedo e desenvolveu e apareceu uma coragem, não sei de onde, e ele começou a lutar com o gigante. Não, a coragem de Davi, ela foi desenvolvida durante os anos da vida de Davi. Davi, desde pequeno, desde novo, ele já cuidava de ovelhinhas lá no campo. Davi aprendeu a ser um garoto que dependia de Deus, porque ele cuidava de um rebanho praticamente sozinho ali. Às vezes as pessoas iam vê-lo, mas praticamente Davi estava sozinho, passava dia, muitas vezes noites ali cuidando de rebanhos, e quantos ataques ali foram, ele recebeu, e quantas vezes ele teve que agir, ele lutar contra aqueles ataques para derrubar urso, para matar urso, para matar leão e outras coisas que apareceram. Então Davi, ele aprendeu, ele desenvolveu uma vida com o Senhor. Às vezes nós falamos, Davi aprendeu a desenvolver uma vida com o Senhor, porque ele tinha um lugar, ele tinha tempo para ficar sozinho. Não, Davi aprendeu a desenvolver uma vida com o Senhor, porque ele dependia de Deus. Ele aprendeu a fazer isso, ele desenvolveu uma vida com o Senhor, porque ele sabia onde estava o refúgio dele, ele sabia que ele tinha que ficar pertinho do Senhor. E quando ele ficava pertinho do Senhor, a dependência crescia. E muito diferente disso é a altivez, porque a soberba e a altivez que Davi fala nesses salmos, elas também são desenvolvidas na nossa vida. Não é do dia para a noite que você vira uma pessoa soberba. Isso pode até acontecer, mas não é do dia para a noite. A soberba e a altivez, elas também são desenvolvidas na nossa vida. Por exemplo, muitas vezes a predileção em casa, desde pequeno, um filho, ele recebe uma predileção do pai ou da mãe ou da família em detrimento de outro, e por conta dessa predileção, essa proteção, ele começa a desenvolver isso, começa a desenvolver a soberba, a altivez na vida dele. Aí, o filhinho de papai que teve tudo na vida, não lutou para ter nada, muitas vezes ele desenvolve essa soberba. Por quê? Porque sempre foi maior, foi incentivado a ser mais do que os outros, a estar por cima dos outros, tinha tudo que os outros não tinha e às vezes gostava de aparecer por conta disso, e aí vai se desenvolvendo a soberba, a altivez no coração desde criança. É um desenvolvimento. A conquista com muito suor, porque teve gente que não teve nada disso, foi uma pessoa, pelo contrário, foi humilhada, foi uma pessoa que passou por muita luta, às vezes abusos e tantas outras coisas, e ele começa a crescer e começa a lutar na vida e começa a desfrutar de conquistas, e por conta dessas conquistas, que é com muito suor, que muitas vezes essas conquistas são através de muito trabalho, através de muita luta, essa pessoa começa também, passa a ser soberba, passa a desenvolver altivez. Por quê? Porque não era nada, aí de repente subiu em cima de uma gilete e já acha que pode fazer discurso. A necessidade de se apresentar aos outros, muitas vezes as pessoas, muitas pessoas têm necessidades de se apresentar às outras pessoas, e muitas vezes têm necessidades, por conta de enfermidades emocionais, de se apresentar a si mesma. Isso são coisas, e outras coisas acontecem na nossa vida que nos levam a desenvolver a soberba. Mas Davi não era assim. Acima da coragem de Davi, acima das vitórias, de conquistas, Davi aprendeu a guardar o seu coração. A palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo de 23, ele diz assim: acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Isso é um aprendizado, isso é algo que nós precisamos desenvolver. Guardar o coração é tirar o coração de perto das coisas que estão fazendo ele ficar atribulado. Quantas vezes estão acontecendo coisas na nossa vida, tribulação na nossa vida, coisas que estão desgastando a gente, coisas que estão fazendo a gente ficar patinando do lugar e nós não conseguimos sair. Tirar o coração de perto dessas coisas, e nós nos desenvolvemos. Nós precisamos guardar o coração, é tirar o coração de perto de coisas ruins. A palavra do Senhor nos ensina isso. 1 Tessalonicenses 5,22 diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Sai de perto de toda aparência do mal. E nós precisamos desenvolver isso, aprender a sair de perto daquilo que está fazendo mal para a nossa vida. Às vezes a situação está lá e a gente insiste: não, mas eu preciso ajudar, mas eu preciso fazer, mas quem vai fazer isso? E as coisas acontecendo, e você morrendo, acabando com a sua família, acabando com vida de filhos, acabando com a sua vida, e você não consegue sair de perto. O Senhor fala: abstenho, sai de perto da aparência daquilo que está te fazendo mal. Então nós precisamos sair de perto dessas coisas, e não simplesmente sair de perto dessas coisas, mas a gente precisa sair de perto para ficar perto de Deus, porque o Senhor vai arrumar a solução para a nossa vida, o Senhor vai nos ajudar, porque é Ele que diz para a gente guardar o coração. Como é que a gente guarda o coração? Saindo de perto de coisas ruins, mas ficando perto do Senhor, ficando perto de Deus. Davi, sobre guardar o seu coração e descansar a sua alma, por isso ele escreve esse salmo. Porque Davi tinha um coração inclinado para Deus, Davi tinha um coração inclinado para as coisas do Senhor, ele desenvolveu isso através dos anos, não foi lá na frente quando ele chegou na luta com o gigante, Davi aprendeu isso durante o decorrer dos tempos, sozinho muitas vezes, debaixo de luta, desafiando coisas grandes como um urso, como um leão, como ele disse para Saul. E aí Davi escreve esse salmo, ele disse: ah, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não almejo coisas grandes, nem maravilhosas demais para mim. Davi tinha um coração maleável. Davi tinha, nós precisamos desenvolver em nós esse coração maleável, um coração, em outras palavras, numa palavra aí mais que a gente pode entender melhor, tem um coração mole. Tem um coração mole, inclinado para as coisas de Deus. Porque qualquer coisa ao contrário disso é um coração duro, irmãos. Qualquer coisa ao contrário disso é um coração duro. E muitas vezes na nossa caminhada nós estamos desenvolvendo esse coração duro e um coração endurecido. Quero dizer para vocês, as mentes não descansam. A gente não consegue descansar porque a nossa mente não descansa. A nossa alma não descansa. O nosso coração não descansa. Por isso nós precisamos ter um coração maleável, um coração mole, um coração inclinado para as coisas de Deus. Porque é muito ruim quando você não consegue descansar o seu coração. Trabalha sempre o seu coração, a sua mente, fica, vive trabalhando, imaginando coisas que não existem. Fulano está com raiva de mim. Quantas pessoas vivem voltada para as pessoas que estão na volta dela, imaginando coisas que as pessoas estão falando dela, achando dela. Ela fala alguma coisa e, de repente, ela não teve retorno daquilo e acha que ela não agradou. E aí começa a imaginar coisas que fulano não gosta mais dela por conta disso. Nós precisamos entender que na coisa não funciona assim, nós precisamos aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, de colocar a nossa alma no descanso. Nós ficamos imaginando coisas que não aconteceram, então nós não podemos viver nessa forma. Nós estamos vivendo um tempo difícil, aí a pessoa dá um espirro, ah, eu estou com Covid. A pessoa deu um espirro, ah, eu estou com Covid. Não, as coisas não funcionam assim, irmãos. Nós sabemos que a doença está aí, mas eu não posso viver numa paura, num desespero por conta disso. A gente vive nessas coisas porque os nossos olhos já aprenderam, já desenvolveram um coração que não consegue mais enxergar coisas boas. E isso é tão ruim na nossa vida. Isso é fruto de um coração duro que desenvolveu isso durante os anos, por conta de lutas, por conta de desprezos, por conta de abusos, por conta de rejeição, por conta de tantas coisas, e hoje as pessoas estão enfermas emocionalmente e não conseguem, por conta dessa enfermidade, enxergar mais coisas boas, só conseguem ver o lado negativo das coisas. Nós, como cristãos, nós precisamos enxergar as coisas positivas, não no sentido de ter uma mente positiva, como viver aí nessa teologia que estão pregando, teologia da confissão positiva, não, nós precisamos ter uma mente positiva, porque nós temos Jesus, nós temos uma esperança, nós temos para onde olhar, e se nós temos uma esperança, nós temos para onde olhar, se nós recebemos nova vida, nós precisamos enxergar as coisas com olhos bons, e é isso que o Senhor nos incentiva a fazer, e tudo isso, muitas vezes, por causa de um coração soberbo, um coração duro. A soberba, irmãos, ela é inimiga do descanso. O que Davi está falando nesse salmo é isso, ele está falando: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Senhor, o Senhor sabe que durante esses anos todos eu aprendi a desenvolver um coração que descansa, eu aprendi um coração que não é soberbo. Então nós precisamos entender algumas coisas que Davi está falando aqui nas entrelinhas desse salmo, porque muitas vezes nós estamos vivendo essa vida e é por isso que muitas vezes nós não conseguimos descansar, nós não conseguimos colocar o nosso coração e nem a nossa alma no descanso. Por quê? Porque sou eu sempre que tenho que fazer o show. Eu tenho que fazer o show para eu aparecer, para eu me mostrar, para as pessoas verem que eu estou fazendo. Eu preciso de elogios, eu preciso ser paparicado, eu preciso me aparecer. Isso é fruto de um coração soberbo. Irmãos, quando nós entramos no Evangelho, a gente precisa aprender a viver com o coração desapegado a essas coisas. A soberba, ela não se abandona com belas mensagens. Às vezes nós escutamos mensagens que mexem conosco. uma boa mensagem, uma bela mensagem. Mas a soberba não se abandona simplesmente com uma bela mensagem. A soberba não se abandona com bons desejos do coração. Ah, virou o ano e eu fiz promessas e agora daqui para frente o meu coração está assim voltado agora para desenvolver um ano onde eu vou falar de Jesus, eu vou fazer coisas boas, eu vou pregar sobre o amor. Não se desenvolve com isso, nem com lindos conceitos de evangelho. Às vezes sabemos tudo, versículos de cor, temos um conceito formado de evangelho. Mas a soberba não se abandona com essas coisas, a soberba se abandona pela ministração da graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus, ela tem que ser ministrada na minha vida, e daí para frente eu passar a viver essa graça. Eu preciso aprender a viver. Falamos tanto sobre graça, entendemos que nós fomos salvos pela graça, mas nós não desfrutamos da graça, porque nós não vivemos a graça do Senhor na nossa vida. Se você chegou até aqui, se você está vivo, se você trabalha, se você tem o seu negócio, se você faz o que faz, se você tem a sua família, tudo o que aconteceu na sua vida é graça, inclusive o padecer é graça, inclusive o perder o emprego é graça. Porque a palavra do Senhor diz que não foi somente nos dada a graça de servir a Cristo e receber bênçãos de Cristo, mas foi dada a graça também de padecer em Jesus Cristo. Então, como a gente não entende muitas vezes a graça, a gente não aceita algumas coisas em nossa vida, mas tudo o que acontece na nossa vida, após a nossa entrega, após a nossa caminhada, é graça, é puramente graça. O Senhor te salvou e essa é a maior graça que você poderia receber. E hoje, por conta dessa graça, você tem um destino eterno, você tem um lugar eterno, você tem um lar eterno. O Senhor Jesus disse assim: olha, eu vou para o lar, eu vou para aquela terra, eu vou para o meu Pai e eu vou preparar lugar para vocês. João 14 diz isso: eu vou construir moradas para vocês, mansões celestiais. Lá vocês vão viver algo totalmente diferente daqui, mas enquanto vocês estão vivendo aqui, tenham bom ânimo, não se desesperem. Mantenha o coração de vocês e a alma de vocês em descanso. Mantenha o seu coração e a sua alma em descanso. Isso é importante para a nossa vida. E aí Davi continua acrescentando nesse salmo, quando ele fala da soberba, e ele continua acrescentando ainda, que ele fala assim que não é soberba, ele fala: pelo contrário, Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma. E aí ele usa o símbolo de uma criança, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança: é minha alma para contigo, Senhor. Davi descansava no Senhor, irmãos, porque Davi tinha certeza que Deus ia agir. Davi tinha certeza, Davi não tinha dúvida do que Deus ia fazer, de que Deus ia intervir. De alguma forma Deus ia intervir. Por quê? Porque ele viu Deus fazendo. Como eu falei, ele desenvolveu uma caminhada com o Senhor, ele desenvolveu uma vida vendo Deus operar, e isso era dia a dia na vida de Davi. Às vezes nós passamos por uma experiência lá atrás, em algum momento de nossa vida, do Evangelho lá atrás, e depois dessa experiência, a gente parece que não teve mais nada. Parece que Deus não está fazendo, irmãos. Deus está fazendo dia a dia. Só de você ter acordado hoje de manhã é um milagre do Senhor na sua vida. Os seus filhos, a sua família e tantas outras coisas, é um milagre. Deus está fazendo dia a dia. Olhe para pequenas coisas. Não desprezem os pequenos começos, diz a palavra do Senhor. Olhe para as pequenas coisas que Deus está fazendo, porque coisas grandes vão de vir, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Se você é contente no pouco que Deus está fazendo, Deus tem muito mais para fazer na sua vida, e Ele vai fazer, porque Ele sabe que você tem um coração agradecido, tanto no pouco, tanto na escassez, quanto no muito. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo descansar em relação a essa causa que está sendo julgada, eu não estou conseguindo descansar em relação ao meu relacionamento que não está bom, em relação à minha família que não está bem, o meu filho, o meu cônjuge, em relação ao meu trabalho. Ah, pastor, eu perdi o desemprego e não estou conseguindo descansar. Irmãos, eu quero falar uma coisa aqui. Nós passamos por momentos difíceis, sim, na vida. Às vezes nós ficamos um pouco tristes, abatido, sim, por alguma situação como essa agora que está acontecendo aí, de muitos irmãos e muitas famílias aí na Ford, que estão passando por esse momento aí de instabilidade, de desemprego. Nós passamos por momentos, mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa, o Senhor Jesus diz que Ele não nos deixa prostrados. É só um momento, talvez de tristeza, de choro, mas levanta, porque o Senhor é esse que te renova, é esse que derrama alegria, é esse que fala para você, ei, olha para mim, porque a minha, a sua esperança está em mim. Então, busque a resposta no Senhor, não adianta espernear, não adianta você, sabe, sair falando e já premeditando, não, porque agora vai acabar isso, agora eu não vou poder fazer isso, agora eu vou ter que mudar, agora eu vou ter que sair da minha casa, agora eu vou ter, chega, para, descansa o seu coração, busque resposta nele, é preciso aprender a fazer isso, irmãos, nós precisamos aprender a buscar resposta no Senhor, não temos outro. Pedro falou para Jesus que o Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Não tem outro lugar que você encontra palavra de vida eterna. Desespero não traz vida, não traz consolação. Desespero não traz vida eterna. A resposta está no Senhor, então busque. Jacó, nós temos um exemplo na palavra do Senhor. Jacó, ele viveu uma vida totalmente turbulenta, atribulada, depois que ele foi lá, enquanto ele não abriu mão, enquanto ele não se voltou de verdade para o Senhor, depois daquele engano que ele fez na vida de seu irmão Saul, foi uma vida de tribulação, trabalhou 7 anos por causa da mulher, trabalhou mais 7 anos, teve que ir embora, daqui a pouco fugido do irmão, e só tribulação, mas Jacó só descansou quando a resposta veio, mas ele teve que lutar, então vá buscar e lute. Agora é um momento de luta, você está passando um momento onde a coisa não está bem e tem uma batalha espiritual na sua vida, estão acontecendo coisas, por exemplo, você agora faz parte de um grupo que de repente não vai mais trabalhar na Ford, nós ainda não sabemos o resultado final disso, mas de repente, se você está achando que não vai mais trabalhar na Ford, irmão, vá para a luta, faça como Jacó, agarre o anjo e só saia de lá quando o Senhor entregar a sua resposta, talvez não venha uma resposta positiva de que a Ford vai continuar ou que você vai arrumar outro emprego, mas vai vir uma resposta de paz. Vai vir uma resposta de paz, de descanso. O seu coração e a sua alma vai poder repousar no descanso. É isso que Deus quer fazer. Jacó foi assim, mas ele teve que lutar. Em meio ao caos, Ezequias foi buscar descanso no Senhor. Senaqueribe foi lá e falou, eu vou invadir vocês, um exército monstruoso, que o exército de Israel nem chegava perto, falou, eu vou invadir Israel e vou acabar com todos, não vai sobrar um, o Deus de vocês não vai ser capaz de livrar vocês. Ezequias entrou, falou, meu Deus do céu, e agora? Só que assim, nesse desespero, nessa angústia que ele entrou, sabe o que Ezequias fez? Ele foi buscar descanso no Senhor. Ele vestiu roupas de saco, ele foi lá com cinzas, orou e buscou, Senhor, tem misericórdia de mim, mas com todo o coração entregue ao Senhor, disposto e entendendo, e o Senhor falou com ele, eu vou agir. Então, a meio a isso, Ezequias descansou, olha, fique em paz, Ezequias, vocês não vão ser obrigados a nem desembainhar a espada, esse é o nosso Deus que está dizendo para você hoje, meu irmão, fique em paz, você não vai precisar nem desembainhar a sua espada, porque eu pelejarei por você, assim diz o Senhor. Quando Davi pecou, irmãos, aqui tivemos duas situações, quando Davi pecou, às vezes nós estamos passando por alguma luta, alguma adversidade, algum momento dificílimo na nossa vida por conta de pecado, mas quando Davi pecou com Betseba, ele ficou aproximadamente 2 anos em pecado, até que veio Natan e contou uma historinha para ele, que todos nós conhecemos, e Davi caiu a ficha, mas quando ele pecou, quando ele reconheceu o que ele viu, ele falou, eu preciso mudar, ele buscou perdão, ele buscou reconciliação no Senhor. Então, se precisa disso, se falta isso na sua vida, busque o perdão do Senhor, reconciliação do Senhor, porque às vezes isso está te consumindo, acabando com a tua vida, deixando você impossibilitado de seguir em frente, você está patinando por conta de quê? Não sei, mas talvez seja por conta do perdão, da falta de perdão. Então, são alguns motivos que nós precisamos olhar. Mas todos esses motivos, e seja quais mais aparecerem, nós precisamos buscar a resposta no Senhor. Não existe outro lugar, não adianta você espernear. É o Senhor que vai trazer a resposta para suas mãos. É Ele, buscando no Senhor, você vai conseguir manter o seu coração e a sua alma no descanso. É isso que o Senhor tem para sentir-se como uma criança desmamada? Você precisa obedecer. O Senhor está falando que é para buscá-lo. É para buscar. E essa busca, ela começa, ela precisa começar de uma forma intensa. Como a criança desmamada, a criança quando está ali, ó, no seio da mãe que está com fome, ela tem que pegar a mama da mãe e sugar, ela suga com força, às vezes chega até machucar e às vezes tem pouco leite e ela tenta extrair com muita força, ela faz uma força para conseguir, até que ela consiga se saciar. Ela se sacia com aquele leite, aí ela fica, como Davi falou, a criança desmamada, descansando no colo da mãe. Mas é preciso a gente buscar intensamente, busca o Senhor para depois você poder sentir o descanso. Esse salmo ensina que a dependência traz descanso. Esse salmo ensina para a gente que a dependência de Deus, quando a gente aprende isso, por isso que eu falei, aprenda a desenvolver isso. Aprenda a depender de Deus para você sentir o descanso. E Davi fala, espera, ó Israel, no Senhor. Deus quer te levar ao descanso. Por isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele tem uma preocupação muito grande conosco, Ele nos ama e Ele quer ver o nosso coração e a nossa alma no descanso. Por isso, eu quero dizer para você que o tratamento, tudo isso que você está passando na sua vida, seja lá qual for a causa, seja lá qual for o que você está passando, tudo isso, meu irmão, Deus está mostrando que o tratamento é com você. O tratamento é com você, não é com outro. Ah, Deus precisa tratar meu cônjuge, meu filho, Deus precisa tratar meu pai, minha mãe, Deus precisa tratar meu chefe, Deus precisa... Não, o tratamento é com você. Creia que Ele está agindo. Creia que o Senhor está agindo, meu irmão. A palavra diz que o Senhor trabalha, Jesus falou, meu pai trabalha e eu também trabalho até hoje, estão trabalhando por nós. O Senhor começou uma boa obra e Ele ainda não acabou. Porque o dia que acabar essa boa obra, irmãos, fique tranquilo, nós não vamos estar mais aqui. Fique em paz, o dia que Ele acabou a boa obra, nós vamos subir com o Senhor. O maior desafio dessa vida não é vencê-la, meu irmão. Não é ter sucesso. Não é, de repente, algum sonho contemplado que você vai ter. Isso não é o grande desafio da sua vida. E muito menos passar pela Covid. Muito menos você passar por essa Covid ileso, não peguei ou peguei e sobrevivi. Esse não é o desafio da vida. O maior desafio da nossa vida é manter o nosso coração e a nossa alma no descanso. Davi diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não almejo coisas grandes, nem maravilhosas demais para mim. Antes, pelo contrário, Senhor, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada, Senhor, ali nos braços de sua mãe, no seio da sua mãe, assim é minha alma para contigo, Senhor. E Ele diz, espera, ó Igreja Batista de Vilas do Atlântico, espera, ó meu povo, que hoje está vivendo esse tempo na terra, espera no Senhor. Porque esse é um mandamento de Deus para a gente esperar. Ele está fazendo. Então, descanse a sua alma, mantenha o seu coração e a sua alma em descanso, no descanso. Essa é a proposta de Deus. Isso é o que Deus quer fazer com a nossa vida. Está turbulento, o tempo está difícil, está uma agitação grande. Ah, vá treinar isso em cima daquilo que nós já falamos. Mantenha a sua alma e o seu coração no descanso. Que Deus possa nos abençoar, que Deus nos ajude a caminhar nesse descanso, a caminhar nessa perspectiva, a cada dia aprendendo a desenvolver isso. Você precisa aprender a desenvolver como manter o seu coração e a sua alma no descanso. Que Deus te abençoe, nós vamos louvar ao Senhor e depois a gente vai orar para encerrar e dar dando término à nossa manhã de oração. Deus abençoe, queridos.